One, two, three, four.
Não perca de vista, lá vem um extra...
Traps.
Eu sou o Douglasinho do Four Corners Wrestling Podcast, chegando com a 8ª edição do Josh News. Esteja ciente, teremos até participações, olha aí. Nós começaremos acompanhando o resto do Torneio Cinderela 2024 com as rodadas de 16, 17 e 20 de março. Bora! Começando da noite 3, Sayaka Kurara tinha que provar seu valor por ter passado à frente com uma desclassificação. O problema foi enfrentar Azumi, que passou ela rapidinho. Sua curta reação foi cortada com um Azumi Sushi, certeiro. Mas Sakurai chegou de salto alto para derrotar Miyu Hamasaki, tomando um roll-up de vacilo. Dinheiro não compra cérebro nem orgulho, né? O Akatsukiyama não teve chance alguma contra Shenna, mesmo com o Rolling Senton da hora. O Thunderstruck cantou. Tudo de boa, mesma facção, pega nada. No fim desta rodada, Hazuki já pegou o Waka de pau lá da rampa e foi batendo loucamente. O problema foi o Edotai se meter. E com uma distração de Netsukotora, Hazuki levou um crossbody que a jogou por cima das cordas e pra fora do torneio. Mais uma vez, ganha Waka. Perdemos todos nós. Pela noite 4, abrimos com Waka vs Shenna, uma das piores lutas dos últimos tempos pra Stardom e talvez pro Joshi em geral. Tomada pelo espírito do bot, Waka trouxe o Edotai pra sacanear o rolê e depois de bater no juízo, o grupo de delinquentes armou pra australiana, que tomou o Freezer Bomb e foi-se. Ah, Jesus Cristo, que ruim, puta que pariu. Miyu Hamasaki queria o sangue da parceira Azumi e trouxe tudo que sabe em sua curta carreira, encaixando uns roll-ups doidos. A ex-campeã High Speed se viu forçada a chutar a amiguinha loucamente e encaixar a submissão número 1 pra vencer. A velocidade extrema de Meiseira quase acabou com a Missourei, mas a menina Fortuna começou a jogar bombas no ringue, virando a campeã High Speed do avesso com um suplex no canto, que a jogou pra fora. E na luta mais esperada, Hana e Starlight Kid tiveram um embate esclarecedor. Nem mesmo a interferência do Edotai serviu a favor da mascarada juvenil, que depois de encaixar um roll-up perigoso, deixou o oponente escapar e morreu no Seventeen. Aí, meu amigo, o negócio ficou doido. Abrindo os trabalhos no dia 20, Hanan tratou de despachar a Waka antes que o Edotai pudesse atrapalhar e fez da delinquente mais uma vítima do Seventeen. A primeira finalista chegou! Foi a vez de Yami Sourei mostrar a que veio e destruir Azumi com Like a Thunderbolt, sem chance da menina bomba relógio reagir. Temos uma final! E como foi Yami Sourei versus Hanan? Bom, pra que não digam que eu não abro espaço pra ninguém no Josh News, eu trouxe alguém pra fazer um review dessa final pra mim e por vocês. E também no vestido da vencedora, porque, não, sejamos francos, eu não sei porra nenhuma de vestido. Ok, pode vir ao palco direto das terras escaldantes do Rio de Janeiro, Gabumon!
Olá, meus amores, cá estou eu aqui interrompendo a programação pra poder falar sobre essa final do Cinderella Tournament, nessa tarefa que foi incumbida a mim e eu recebi de tão bom grado aí. Então, sem enrolação, vamos logo finalmente falar sobre essa luta que rolou entre a Ami Sourei, representando aí o God's Eye, e a Hanan representando as Stars, né? E eu já queria começar aqui parafraseando a grande Isabella Boscov e dizendo que, assim, essa luta foi inovadora e revolucionária? Não, mas durante aquela meia horinha, essa luta nem durou meia hora, mas assim, vocês entenderam, né? Foi uma luta, o que eu quero dizer com isso é que foi uma luta interessante, eu achei divertidinha de se assistir. Ela não teve nada assim de muito incrível que vai ficar marcado na memória de vocês pra tudo sempre, mas eu achei bem legal de assistir. E também, assim, né, gente, aquele negócio, a gente sempre tem que pensar pelo lado positivo. A gente já viu coisa muito pior por aí, então a gente tá no lucro. Viu coisa muito melhor também, mas enfim, a questão aí. Mas a luta foi legal, a gente teve aí a Ami. Ela, sim, ela dominou a maior parte do combate. Ela literalmente fez a Hanan de saco de batata. Coitada, gente. A Hanan, ela apanhou de uma maneira que eu cheguei a ficar com pena dela, né? Coitada. Mas foi jogada de um lado pro outro. Foi assim, sabe? Uma humilhação. Só que A Hanan, ela tem aquele poder de protagonista de anime, que eu não sei explicar. Porque, assim, ela conseguiu responder bem a alguns momentos, né? Deu ali alguns contra-ataques. Mas ela tem, sabe? Primeiro que ela tem a juventude ao lado dela, sabe? A Hanan, ela só tem 19 aninhos, né? É um bebê ainda. E a Misorei, ela tem 27. Né? Então, assim, a juventude ajuda nesses momentos, né? E é aquele negócio, como eu falei, a juventude mais o fator protagonista de anime ajudaram muito a Hanan. E, assim, ela conseguiu vencer ali, sabe? Num final meio assim, uau, o que aconteceu aqui, né? E, enfim, eu recomendo essa luta pra vocês assistirem. Ela é bem rapidinha, é bem, como eu falei, é bacaninha de se ver. E principalmente quando a gente tem, assim, lutadores tão jovens, sabe? A gente não tem ali aquele clichê, sabe? Não tem ali a Julia, não tem, sei lá, a Zumi, essa galerinha carimbada ali do elenco. Então, quando tem uma pessoa, assim, diferente, eu já gosto, né? Enfim. Mas a gente vai falar agora da parte mais importante, sabe? Esqueçam luta, esqueçam combate, nada disso interessa, sabe? Porque o verdadeiro momento ali grandioso do Cinderella Tournament é justamente quando ele acaba. E eu não estou falando isso de uma forma negativa, porque o que acontece? O Cinderella Tournament, ele tem aí uma tradição que, assim, a gente tem ali a vencedora do torneio, que nesse ano, no caso, foi a Hanan. E depois eles meio que fazem uma celebração, tipo festa de debutante, sabe? Quer dizer, não na mesma grandiosidade de uma festa de debutante. Você literalmente não precisa, sei lá, dançar com seu primo, dançar uma valsa. Hanan não precisa passar por isso. Mas o que acontece? A gente tem ali sempre a vencedora do torneio. Ela se veste de um vestido maravilhoso, sabe? E ela vai ganhar lá o troféuzinho, que é o sapatito da Cinderela, literalmente isso. E ela vai ao ringue pra meio que se apresentar à sociedade. Basicamente é isso, é literalmente uma festa de debutante. E foi isso, né? No final ali do torneio, depois que se encerrou todas as atividades, a Hanan, ela vem ao ringue. E eu quero destacar o vestido de Hanan, sabe? Porque o vestido dela estava belíssimo. Ela literalmente, ela estava tal qual a Cinderela. Linda, linda, gente. E eu acho importante destacar isso porque eu não sei o que acontece com a Stardom. Não sei se eles estavam cortando custos, como é que... O que estava acontecendo? Porque nos últimos anos, os vestidos das vencedoras do Cinderella Tournament estavam assim, de uma qualidade insalubre. Parecia que tinha, sei lá, alugado diretamente do Terezinha Modas, sabe? Eu acho que a última lutadora que venceu o torneio e que teve um vestido decente foi a Sayaki Mitani, que venceu lá em 2021, já tô até doida. A Sayaki Mitani, ela venceu o torneio em 2021 e ela teve ali um vestido belíssimo, de um tom meio verde água, eu não sei, assim, eu não entendo muito de cores, mas eu sou boa em dar palpite sobre assuntos que eu não entendo, e por isso que eu estou dando palpite aqui no vestido ali, né? Então, assim, o vestido da saia que Mitani tava belíssimo, e depois, meio que, sabe, na verdade, sempre os vestidos, eu faço questão que vocês vão no Google, pesquisem lá, digitem lá no Google Cinderella Tournament Dress, pode ser em inglês que é mais fácil de achar, e aí vocês vão ver ali o elenco de vencedores com seus respectivos vestidos. E, assim, a maioria é tudo tenebroso, gente. O vestido da Toni Storm lá em 2017, de um laranja, sabe? O vestido nem é feio, mas o tom do vestido é horroroso, né? A Momo Watanabe, ela venceu em 2018. E o vestido dela, analisem aí comigo, vejam a imagem junto aí comigo. O vestido dela meio que dá a entender que eles quiseram fazer assim, uma coisa mais conceito, sabe? Porque o torneio já vem aí, né? Já é nomeado através de uma princesa da Disney. Então eles meio que quiseram fazer homenagem a uma outra princesa da Disney, que é a Bela Adormecida. Porque o vestido dela parece muito da Bela Adormecida. Só que o caimento do vestido, péssimo. Tem um vestido também que eu não gosto muito, que é o de 2020 da Julia. Que, sei lá, não é, nem que o vestido é feio, eu gosto da cor do vestido, né, azul. Mas o estilo do vestido não ornou com a Julia. Enfim, né, o vestido também da Mirai. Eles têm um negócio por vestido azul, né, porque o vestido da Mirai em 2022 também foi azul. É um azul mais escuro, eu acho bonita a cor. Mas a saia do vestido parece uma couve-flor, né? Então assim, odiei. Então ali o vestido que eu realmente acho mais bonito foi o de 2021 da Saeki Mitani. E agora esse da Hanan em 2024 também entra pro meu ranking de vestido mais bonito, principalmente porque ela realmente ficou parecendo a Cinderela, gente. Ficou uma princesinha ali com a coroa, tudo muito fofinho. A Hannah também, ela já é assim uma princesinha, né? Então é aquilo. Adorei, né? A luta foi bacana, como eu falei. Esse pós-luta, né? Esse momento ali de garbo e elegância, né? Com a Hannah fazendo ali a promo dela também foi muito maneiro. E inclusive queria dar um destaque aqui para a Mirai, que foi também uma das vencedoras aí do Cinderella Tournament, né? Como eu falei, ela tava ali nos comentários e a coitada se acabando de chorar, muito fofinho. Enfim, gente, uma loucura, adorei, sabe? Eu acho que foi um final digno pra esse torneio. Eu já ia misturar tornamentos, né, com o torneio, enfim, tô doida. Mas é melhor a gente encerrar por aqui, porque já tô louquita. Então, é isso, gente, obrigada aí pela oportunidade. E se quiserem, podem me chamar mais pra falar mais sobre vestidos, sobre lutinha. E é isso, valeu!
Pois muito bem, assim foi o Cinderella 2024. Se era pra elevar alguém do baixo ou do midcard, isso teve. Hanan tava ensaiando essa subida tem tempo já. Em outras notícias, no dia dessa final, Julia teve seu combate derradeiro contra Tan Nakano, que terminou num brutal empate. Vocês deviam ver os galos na cabeça da Tan. Maika também defendeu o World of Star no contra o Tamihaya Shishita em mais um pega pra capa daqueles, e a nossa Hirooka Gota ganhou com segurança. Após luta, Momo Watanabe invadiu e atacou ambas, deixando o seu desafio o cinturão principal. Maika mandou a delinquente a merda e nomeou ela mesma sua próxima postulante, Megan Bain, no Stardom American Dream 2024. Falamos desse daqui a pouquinho. Com os resultados já no registro oficial, vimos quem tinha chance de sair da empresa. E aí, a Tokyo Sports noticiou que 5 atletas deixaram o Stardom ao fim de março. Julia, que já estava de saída mesmo. Yuzuki, que mal chegou. Mas Sakurai, Mirai, zero surpresa nessa última. E o Tamihaya Shishita. 2 ases de altíssimo nível deixando a companhia. Essas 5 provavelmente se juntarão ao velho do chapéu Hoshi Ogawa em sua nova empreitada, cuja previsão de ser anunciada formalmente é no mês de maio. O Tamihaya Shishita indo embora. Puta que pariu. Não caiu essa ficha não. Com a saída dessas 5, os títulos de duplas e trios terão que mudar de mãos. E aí, eu e você, vamos ver o que vem por aí. Hora de falarmos do que já se sabe sobre o show Stardom American Dream, que rolará em 4 de abril, plena semana do Mania. Já temos como participantes das Stars, Mayu Iwatani e Momo Kogo, da Queen's Quest, Azumi Sayaka Mitani, da Ueda Tai, Starlight Kid e Momo Watanabe, da God's Eye, Shuri e Saki Kashima, da Empress Nexus Venus, Mina Shirakawa e a campeã World of Stardom Maika, também a campeã High Speed Meiseira sem facção. E Tan Nakano das Cosmic Angels. Também vão dar as caras por lá Megan Bain, Willow Nightingale, a campeã NJPW Strong Stephanie Vaque, que teve seu título desafiado por Azumi, Konami, Rankai Cho, Saki do grupo Colors, Zaya Brookside e Mariah May. O cabaré das gringas original se reúne, gente boa! Quando o card estiver definido, traremos para vocês. Galera tá botando fé. Venderam todos os assentos em 2 horas e pouco. Aproveitando que vai ter um monte de japonesa dando mole em território estadunidense, a Spark Joshi tratou de armar um show especialismo chamado Trailblaze, ali pela Filadélfia mesmo, que acontecerá 7 de abril. Sem card definido, o show contará com as ilustres presenças de Aja Kong, Kyoko Inoue, olha aí, Sumi Sakai, Konami, Rankai Cho, Saki, Danny Mo, Vert Vixen, Billy Starks e um pedacinho considerável da Stardom, Mina Shirakawa, Azumi, Starlight Kid, Mayu Iwatani e Tanakano. Ei, beleza! Também rolarão testes de lutadores das indies para participar do show numa tag match, como parceiras de Mayu Iwatani e Konami. E talvez só aí começar um plantel próprio da companhia. Fora um seminário sobre wrestling ministrado por Aja Kong que eu dava os dois mindinhos da minha irmã para ver ao vivo. CB Leifer tá fazendo o que pode para botar sua firma no mapa, e eu, meu amigo, sou 100% apoio. Além do Live in Philly, que por falar nisso já tá com todos os assentos vendidos também, a TJPW terá um segundo show em solo americano, o GCW vs TJPW. As magrelas da diversão vão se juntar lá com a galera chegada na sanguinolência. Sem cards ainda, mas já temos quem participará dessa zona. Pela GCW, a monstra russa Masha Slamovich, a violenta e agressiva Rina Yamashita, a ex-NXT Steffi Lander, a sensação indie Dark Chic, da EW a doida Billy Starks, a matriarca da morte Sawyer Wreck, a capeta do chute Janai Kai, a depravada brutal Ellie Catch, a Fafitia Shaza Mackenzie e a bêbada sem controle Session Morph Martina. Pela TJPW, a atual campeã Princess of Princess Miu Yamashita, a mini Kaiju Shoko Nakajima, o dragão branco Rika Tatsumi, a fortuna fofa Miu Watanabe, a beleza casual Yuki Kamifuku, a chutadora de canelas Pon Harajuku, a sensação internacional Maki Ito, a super heroína bagulhada Hyper Mizal, Naokakuta batendo ponto antes de sua aposentadoria, puta que pariu, mais uma, Suzumi Arisuendo, a dupla Daisy Monkey, a ex-campeã Mizuki e a bem dormida Raku. Mistura no mínimo peculiar a mulherada da morte contra as magrelas do humor. Confio, porém, que será entretenimento total. Aguardem resultados. Saiu do seu campo de visão mais um Drops Extra. Acompanhe nossos programas sazonais e fique ligado nas nossas redes sociais para saber quando tem nosso podcast. Complicado é o ano de 2024, mas até a gente consegue umas parcerias aí. Mais um agradecimento a Gabumon. Eu sou o Douglas Jung e nós somos o Four Corners Wrestling Podcast. E até mais, veja.